defesa é um conceito integrado. O que é que o senhor deputado quer? Comprar canhões, mísseis, é isso, armas e o resto? E o resto?
Muito obrigado, senhora deputada Patrícia Gonçalves. Vamos para uma intervenção agora. Senhores deputados, senhores deputados, alguma serenidade para podermos continuar os nossos trabalhos. A palavra agora ao senhor deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista. Faz favor, senhor deputado. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há momentos em que as nações são obrigadas a fazer perguntas difíceis. Perguntas sobre a segurança, perguntas sobre preparação, perguntas sobre quem está disposto a servir a nação quando precisar de ser defendida. Infelizmente, voltamos a viver esse momento na Europa. O novo contexto internacional obrigou os Estados, a NATO e a própria União Europeia a reforçarem as suas capacidades de defesa, não apenas em armamento, não apenas em investimento militar, mas também em recursos humanos, em prontidão operacional e na capacidade das sociedades resistirem aos desafios do nosso tempo. Porque a verdade é esta: nenhuma nação é forte se não tiver instituições fortes, e nenhuma instituição de defesa é forte se deixar de conseguir mobilizar uma nova geração. Mas foi exatamente isso que começou a acontecer. Desde o fim do serviço militar obrigatório, a relação dos jovens com as Forças Armadas mudou profundamente. Mudaram as expectativas, mudou o mercado de trabalho, mudou a forma como os jovens olham para a estabilidade, para a carreira e para o futuro. E esta realidade não existe apenas em Portugal. Existe na Europa, existe nos Estados Unidos, existe em praticamente todos os países aliados. Mas em Portugal existe uma diferença, porque esta parte deste problema não resulta apenas de mudanças sociais. Resultou também de escolhas políticas. E os factos estão escritos, não são opiniões, são factos. A reforma Defesa 2020, aprovada pelo PSD e pelo CDS, decidiu reduzir efetivos militares, reduzir pessoal civil da defesa e reduzir estruturas das Forças Armadas. Foi uma escolha. Foi essa a realidade que o Partido Socialista encontrou quando chegou ao Governo. E perante essa realidade procurou iniciar um caminho diferente, um caminho de valorização da condição militar, um caminho de reforço da defesa, um caminho de responsabilidade. Mas sabemos que os desafios são muitos e continuam a existir. E é precisamente por isso que este debate importa. Porque o mundo mudou e os países inteligentes percebem que não podem responder aos desafios de hoje com respostas desenhadas para o século passado. Vários países europeus começaram já a testar soluções novas, soluções mais flexíveis, soluções capazes de aproximar os jovens das Forças Armadas sem diminuir a exigência da instituição militar. Nos Países Baixos e na Bélgica exigem programas de curta duração e modelos híbridos de participação cívico-militar. Na Bélgica reforçou-se mesmo a ligação ao sistema educativo através da área curricular Security Safety, criando um primeiro contacto entre os jovens e as áreas de segurança e defesa. Portugal não pode ignorar esta realidade. Apesar dos avanços feitos nos últimos anos, continuam a existir desafios estruturais no recrutamento e retenção de efetivos. E esses desafios têm impacto direto na capacidade operacional das Forças Armadas. Foi nesse contexto que o Partido Socialista apresentou o seu projeto de resolução e também um projeto de lei que institui a Lei de Programação de Efetivos. Não para criar manchetes fáceis, não para lançar slogans, mas para fazer aquilo que um Estado sério deve fazer: estudar primeiro, avaliar primeiro e só depois decidir com responsabilidade. Propusemos um estudo abrangente sobre o atual modelo do Dia da Defesa Nacional. Propusemos avaliar o impacto real no recrutamento. Propusemos estudar programas de curta duração, modalidades flexíveis e novas formas de participação voluntária. E defendemos também a avaliação do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz e da sua articulação com a disciplina de cidadania. Porque antes de anunciar soluções, é preciso conhecer o problema. Mas aquilo que vimos da AD foi diferente. PSD e CDS vieram apresentar duas medidas avulsas que parecem mais exercícios de marketing político do que uma estratégia séria para reforçar o interesse dos nossos jovens pelas Forças Armadas. E este tema merece mais do que isso. Porque as Forças Armadas portuguesas não são um slogan, porque a Defesa Nacional não é campanha promocional e os desafios estruturais do país não se resolvem tirando soluções rápidas da cartola. Resolvem-se com seriedade, resolvem-se com estratégia, resolvem-se com responsabilidade. Senhoras e senhores deputados, defender um país começa muito antes de qualquer conflito. Começa na capacidade de planear, na capacidade de preparar, na capacidade de valorizar aqueles que escolhem servir Portugal. E é exatamente isso que este debate exige de todos nós. Menos propaganda, mais responsabilidade. Menos pressa para anunciar, mais seriedade a construir. Porque a Defesa Nacional merece mais do que soluções rápidas. Merece visão, merece compromisso, merece sentido de Estado, merece responsabilidade. E é exatamente esse o caminho da responsabilidade que o Partido Socialista escolheu continuar a trilhar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Responderá em conjunto, imagino eu. Primeiro pedido de esclarecimento, a palavra do deputado Raul Melo, do Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje aqui projetos de resolução de defesa nacional e de efetivos das Forças Armadas. E por isso importa olhar para a realidade com seriedade e sentido de responsabilidade. Desde 2011, as Forças Armadas perderam mais de 10 mil efetivos. De mais de 34 mil, passámos a pouco mais de 24 mil a finais de 2025. E isto é uma quebra muito significativa, que afeta a capacidade operacional dos três ramos, compromete a capacidade de resposta do Estado e é ainda mais preocupante num contexto internacional marcado por crescente instabilidade, novas ameaças à segurança europeia e maiores exigências no âmbito da NATO e da defesa coletiva. Portugal não pode continuar a assistir ao enfraquecimento gradual das suas Forças Armadas enquanto o mundo atravessa um dos períodos de maior tensão geopolítica das últimas décadas. Ora, durante os últimos 13 anos, o Partido Socialista governou mais de 8 anos. E apesar dos sucessivos alertas das chefias militares, das associações socioprofissionais, também dos próprios militares no terreno, o problema continuou a agravar-se. Faltaram medidas eficazes de valorização da carreira militar, faltaram incentivos ao recrutamento e à retenção, faltou investimento nas condições de serviço e faltou, sobretudo, uma visão estratégica que possa garantir dignidade, estabilidade e atratividade à situação militar. E o PS fala hoje de novas estratégias, novos contextos, novos mecanismos de programação e maior acompanhamento parlamentar. Mas, na verdade, os resultados estão à vista de todos. E por isso eu pergunto aqui ao Partido Socialista se é capaz de reconhecer aqui hoje que as suas políticas falharam redondamente na valorização das carreiras militares, nas remunerações, nas condições do serviço, sendo também o principal responsável pela saída de milhares de militares das Forças Armadas e pela grave crise de recrutamento e retenção que o país hoje enfrenta. E como é que o Partido Socialista explica que, tendo governado durante a esmagadora maioria deste período, tenha permitido esta degradação continuada dos efetivos das Forças Armadas sem...
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Melo. Para um segundo pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Martim Seider, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Hugo Oliveira, ouvi com atenção a intervenção que o Sr. Deputado fez ainda há pouco ali de cima e julgo que o Sr. Deputado deve estar um bocadinho a confundir no espaço temporal. A inércia que nós vivemos foi nos últimos anos do Governo e do Partido Socialista. Nós hoje fazemos e queremos fazer. E é exatamente isso que estamos hoje a trazer a esta Câmara. O Partido Socialista, ainda há pouco tempo, trouxe-nos um projeto de resolução que procurava avaliar e rever os modelos de recrutamento voluntário. Como o Sr. Deputado também disse ali de cima da bancada, procurava também defender programas de curta duração, regimes de participação flexíveis e procurava também uma articulação maior entre os jovens e as Forças Armadas. Ora bem, reparemos aquilo que nos trouxe hoje a debate. É exatamente essas propostas que o PSD propõe. Propõe porque o regime é voluntário. E nós estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma aproximação dos jovens às instituições. Estamos a falar de soluções modernas. Estamos a falar de soluções flexíveis. Por isso, a pergunta que eu deixo à bancada do Partido Socialista é se vai continuar com demagogia ou se vai aprovar aquilo que ontem veio defender.
Muito obrigado, Sr. Deputado Martim Seider. Imagino que queira responder, Sr. Deputado Oliveira, faz favor.
Senhora Presidente, senhoras deputados, agradecer as vossas questões. Senhor Deputado Raul Melo, quando fala do falhanço do Partido Socialista e dos anos que o Partido Socialista governou, deve estar a falar quando o Partido Socialista eliminou os cortes nas pensões que existiam dos nossos mais velhos, quando eliminou os cortes nos salários, quando duplicou o valor que existe hoje no Serviço Nacional de Saúde. Não, claro que é isso. Porque foi esse país, que o Partido Socialista herdou. Mais, dizendo, quando diziam que esses cortes não podiam ser reversíveis. Mas mais, eliminamos esses cortes todos, colocamos o país a crescer e mesmo assim aumentamos salários nas Forças Armadas acima. Sr. Presidente?
Sr. Deputado, acho que já se acalmaram.
Eu pedia que me parasse o tempo, se fizer a favor.
Está parado. Senhores deputados, por favor, acalmemo-nos.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Julgo que já pode continuar.
Como lhe dizia, Sr. Deputado, e fizemos tudo isso investindo também na defesa. Não tanto como gostaríamos, mas como o país aguentava. Porque fizemos tudo isto com mantendo as contas do país certo. Aliás, fizemos tudo isso deixando a possibilidade da AD dizer que aumentou os salários com o orçamento do Partido Socialista. Aquele orçamento que vocês criticavam com a folga que nos foi deixado. Porque continuam a dizer que fizeram muito. Mas a única coisa que ainda fizeram até agora, foi aumentar os salários com o aforro que o Partido Socialista tinha deixado e baixar o IRS, a grande parte, já com uma descida de impostos do Partido Socialista. Mas ao senhor deputado Martinha Seider, quando diz se estamos dispostos ou não, se faz sentido ou não, ao senhor deputado, eu não consigo dizer que a proposta que hoje traz aqui nem que é boa nem que é má. Aliás, nem os senhores, porque todas as propostas que lhe foram colocadas, os senhores deputados não conseguiram responder a uma. Aquilo que nós dizemos é que antes de deixar que um programa, que uma proposta é muito bonita, convém estudar, convém realmente trazer dados concretos. E o PSD, aquilo que trouxe, foi os nomes pomposos, mas muito vazios daquilo que são, ou daquilo que podem ser estas propostas no que toca ao aumento de recrutamento para as Forças Armadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, para uma intervenção, a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sr. Deputado. Senhores deputados, peço por favor fazer em silêncio para a senhora deputada poder falar sem interrupções. Mas sou a senhora deputada.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há anos que nós sabemos que os problemas de recrutamento e manutenção dos efetivos das forças